Como é que eu faço?
Entramos. Estamos ao vivo com o professor Daniel Kupperman. Muito obrigado ao Daniel por topar essa entrevista, conversa aqui no canal. Lembrando que essa é uma parte do meu projeto de extensão da UFMG. O projeto Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. Daniel é um parceiro, né, professor da USP, né, com quem eu tenho trabalhado em várias frentes, né, particularmente no grupo brasileiro Sandor Ferenczi, né, o grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi, sobre o qual a gente vai falar hoje um pouquinho também, o nosso encontro de São Paulo, que vai ser hoje, vai ser em São Paulo esse ano. Apresentando para quem ainda não teve o prazer de conhecer, o professor Daniel Kupperman é psicanalista e presidente do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi, é livre docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde coordena o PSIA, Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise, bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq, autor dos livros Estilos do Cuidado, Transferências Cruzadas, Presença Sensível, Ousar Rir, e desse livro em particular que a gente vai falar hoje, Porque Ferenczi, editado pela Zagodoni, mas eu realmente recomendo os livros do professor Daniel, Presença Sensível, que é esse aqui, o Ousar Rir, que é o meu preferido, então quem gosta de rir, vocês vão ver por que o Daniel faz a gente rir, e Transferências Cruzadas, que é um dos primeiros do Daniel. Que é também uma história da psicanálise aqui no Brasil em particular, tem um capítulo final aqui incrível sobre o Amilcar Lobo, no final desse livro, que é espetacular. Então, recomendo a obra do Daniel e começo perguntando, né, mais uma vez agradecendo, Daniel, por que Ferenczi? Me conta a história do livro, me conta um pouquinho dessa história.
Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, pelas palavras carinhosas. Pela parceria desses anos, né, desses últimos anos, e por essa oportunidade também da gente conversar sobre um livro, né, que não é tão recente assim, já tem alguns anos que foi publicado, mas é um livro que tem, de alguma maneira, contribuído, né, para fazer justiça a uma injustiça, né, ocorrida ao longo da história do movimento psicanalítico e do pensamento psicanalítico, né, não só do movimento, né, mas inclusive comprometendo os modos de transmissão da psicanálise, no Brasil em especial, né, mas ao redor do mundo também. O Fábio, só para vocês saberem, né, tem o pano de fundo aqui na minha imagem. É a cidade de Budapeste, né? Eu estou trabalhando, né, de casa hoje. Eu estava sem um cenário à altura do canal do professor Fábio Belo, e nós juntos, então, buscando uma imagem, falamos: ué, por que não, né, colocar Budapeste, que inclusive é uma cidade, né, à margem da Europa que ditava os rumos, né, do Império Austro-Húngaro, né, no, na época de Freud, na época de Ferenczi, e ainda hoje, né, é uma cidade que está ali, mas ela não tem o protagonismo, né, que, no que concerne certas áreas do pensamento, ela talvez tivesse merecido mais, né? Então, é uma brincadeira, não estou em Budapeste, né, estou em São
Ah,
Paulo.
não.
Mas nós achamos que seria simpático, né, colocar esse fundo aqui.
Nossa
Então,
próxima live vai ser direto de lá, tá, Daniel? Nossa
ok.
próxima vai ser de lá.
E nós, então, essa pergunta, né, por que Ferenczi? Na verdade, vejam, esse livro faz parte de uma coleção, né, que eu coordeno na Editora Zagodoni, que se chama Coleção Grandes Psicanalistas, e que os títulos têm sempre essa interrogação. E essa interrogação, então, temos o por que Freud hoje, por que Melanie Klein, por que Ferenczi, por que Bion, por que Laplanche, por que Lacan, né? E a pergunta do porquê, ela aponta para dois sentidos, pelo menos dois sentidos, né? Um é, bom, qual a importância da obra deste autor, para a constituição disso que nós chamamos de campo psicanalítico. Né? É, mas o porquê é também é uma pergunta que aponta para a atualidade. Está, né, implícito a ideia do bom. Por que que nós lemos determinado autor na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade? Né? Então, talvez eu comece por aí, né, Fábio? Existe uma metáfora entre os estudiosos de Sándor Ferenc, então, Sándor Ferenc, psicanalista húngaro, né, principal interlocutor de Freud, e eu costumo dizer, bom, interlocutor não é discípulo. Né? Existe essa tendência na história da psicanálise, de algumas disciplinas, de pensar que tem um fundador e discípulos. Né? E a figura do discípulo, eu acho que ela carrega um certo ranço na qual o discípulo ele é uma espécie de propagador das ideias do fundador. Não é o caso. Né? Discípulo não é o aluno do Freud. Né? Discípulo é, perdão, interlocutor. Né? Não é discípulo como aluno. Né? O interlocutor é alguém que provoca o pensamento do outro. Né? Então, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, o Ferenc ele tem o primeiro contato com Freud em 1908, que é o mesmo ano, inclusive, que o Jung teve contato com Freud. Eles rapidamente formam uma espécie de troika, né? Os três se juntam muito rapidamente, fazem aquela viagem, né, famosa para a Universidade de Clark, nos Estados Unidos, vão no mesmo navio, né? Trocam sonhos, tem alguns episódios importantes ali relatados nas biografias e na troca de cartas. Só que o Jung ele se afasta do campo psicanalítico, ou é afastado, né, dependendo como nós entendemos, em 1912, quer dizer, um período muito curto de 4 anos de relacionamento. Né? Depois ele vai, então, num certo sentido, ele é efetivamente banido e vai criando, né, o seu pensamento, a sua escola, né, psicologia analítica. Ferenczi não, Ferenczi continua até a morte, né, muito próximo de Freud. Nos últimos anos, um pouco mais, com uma relação um pouco mais estremecida. Então, Fábio, a primeira coisa é, de fato, trata-se de alguém que nós podemos considerar que o principal interlocutor de Freud é um co-criador da psicanálise. Perfeito. Né? E eu não estou falando isso com... Assim, não me parece que é um grande excesso. Né? De fato, muitos textos de Freud, muitos, são provocados por conversas, né, questões, respostas a Ferenc, né? Inclusive depois da morte de Ferenc, porque o Ferenc morre, apesar de ser mais jovem, quase 20 anos, ele morre antes de Freud, né? Ele morre em 1933, o Freud morre em 1939. E você sabe que existem textos muito importantes de Freud, né? Por exemplo, Análise Terminável e Interminável, que é um texto de 1937, né, que é um diálogo, né, direto do início ao fim com Ferenczi. Ferenczi tinha morrido já há 4 anos. Né? Uhum. Então, dizer que ele é um co-criador da psicanálise não é exatamente um grande excesso, mas o que é incrível que nós precisamos perguntar é como é que foi possível... Né, nós lermos Freud, né, décadas e décadas no Brasil, né, sem ter o menor conhecimento e menor acesso, né, à obra desse que é talvez o interlocutor que ele mais citava. Né?
Sim, sim.
Então, as pessoas leem, estão habituadas, né, nós estávamos habituados a ler textos do Freud, que eram diálogos, né, com problemas discutidos entre os dois sem ter acesso à origem dessa discussão.
Exato.
Né? Caminhos da terapia psicanalítica, análise terminável e interminável, né? Toda uma discussão sobre narcisismo e onipotência, né? Toda uma discussão sobre os casos graves e as alterações do ego. Né? Então, é muito incrível isso. E a atualidade, né, eu vou deixar você falar, porque senão a gente...
Não, vai.
Não, vou deixar você falar, mas o professor tem esse vício, né, de tomar a palavra e ir desenvolvendo, né, e gostar do que ter o gozo da, da, né, da, da, da fala.
Pode mas, ir, pode ir.
Não, a gente precisa perguntar a atualidade, né, porque eu estou falando, bom, 1908, 1912, né, 1937, bom, isso tudo tem quase 100 anos. Alguns episódios têm mais de 100 anos. Qual a importância disso hoje na psicanálise?
Sim, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Sim, não só foi um interlocutor do Freud, como, né, muitos de nós têm lido, né, pós-Balint, né, assim, o Ferenc como uma matriz do pensamento psicanalítico. Winnicott, Laplante, né, Melanie Klein. Né? Então, queria ver se você concorda com essa leitura. Assim, é particularmente assombroso, né, essa recusa da presença do Ferenc, sendo que ele não só foi um interlocutor fundamental do Freud, mas como e também fundador de uma matriz do pensamento, assim, um tipo de lógica de pensar a psicanálise que foi muito diferente de outras vertentes psicanalíticas. Né? Assim, o que, que foi essa recusa? Como explicar isso?
Então, e que deu origem, né, a vários pensadores muito importantes e muito influentes na psicanálise contemporânea. Você citou o Winnicott, né, por exemplo, que no Brasil, talvez junto com Jacques Lacan, né, seja um dos psicanalistas que, de maior referência, né, na nossa psicanálise. Então, aliás, Lacan tem uma influência muito forte, né, do Ferenc, que é desconhecida pelos lacanianos. Né? Até porque, bom, mas aí é um parênteses, né, Fábio, porque o campo lacaniano tem esse culto, né, a ideia de que, né, a psicanálise começa com Lacan, né,
exato.
Então, o que vem antes não é relevante, apesar do Lacan estar o tempo inteiro ali dialogando com seus contemporâneos, né, ainda que para falar mal, mas não tem problema, ele estava dialogando.
Ele reconhece, pelo menos.
Ele reconhece, exatamente, né, então... você usou dois termos que eu acho super fundamentais. A primeira é matriz. Né? É interessante essa ideia de matriz, como algo, vou interpretar matriz como algo que gesta, né? que cria, a partir do qual se cria. Isso que é uma matriz. Né? E é o termo utilizado pelo nosso colega, né? Nelson Coelho Júnior, no último livro dele, sobre com Luiz Cláudio Figueiredo, sobre adoecimentos psíquicos, né? e sobre tratamento, que a matriz ferenciana, né? Como algo que inaugura, né, um ramo importante da história da psicanálise, né, para fazer alusão à metáfora do Renato Mezan, né, o tronco e os ramos, um ramo importante que é o que nós chamamos de pensamento das relações de objeto. Né? Então, e que chamava-se de escola das relações de objeto, né? É o Décio Gurfin que eu proponho que a gente chama de pensamento. Né? Não tem uma escola, você tem Balint, você tem Ferenc, né? Você tem, num certo sentido, Bion, né? Você tem os contemporâneos, por exemplo, Thomas Ogre, né? Você citou o Laplanche, quer dizer, o Laplanche, um grande freudiano, né? Mas vivendo, respirando aquele espírito lacaniano, né? do tempo no qual ele viveu, e, ao mesmo tempo, né, recuperando a partir de Ferenc toda a ideia do trauma. Né,
trauma e da sedução.
Originária, né? Isso,
exatamente.
Constitutiva da nossa subjetividade. Muito bonito, né, esse trabalho do Laplanche. Então, e a outra palavra, né, que você usou é recusa. Né, recusa, você não usou ingenuamente, né, você podia ter falado recalque, recusa, né? A recusa é um mecanismo, né, que o Freud escreve lá quando ele fala do fetiche, né? A recusa da castração, né? Feminina, do fetichista, a Verleugnung, né? Em alemão é a palavra Verleugnung, que é a palavra central do pensamento ferenciano, né? Que nós traduzimos por desmentido.
Exato.
À medida em que ali, o Leugnen em alemão é mentira, né? Quer dizer, mentira. Então, o desmentido, que é um desmentido, a gente poderia dizer, Laplanche fala, bom, existem os recalcados da história da psicanálise, né? Mas o recalcado, ele retorna. O que aconteceu com Ferenc e com outros autores, mas pela pela primazia, né, pela importância do Ferenczi, isso é absolutamente chocante, né, é o que os autores chamam de morte pelo silêncio. Né? Então, ele, a partir dos anos 1930, ele de fato falece, mas ele sofre, né, esse processo ativo de afastamento, ou seja, não se traduz os textos dele para o inglês. Você sabe que não existe o que nós chamamos, né, no Brasil de obras completas, os canais 1, 2, 3 e 4, que veio da França, nos Estados Unidos não existe, até hoje. Dá, né? Inglês não existe, imagina, inglesa.
É,
né? Incrível. É incrível. Agora, né, a International Sandor Ferenczi Network, né, que é essa rede internacional que de pesquisadores, de psicanalistas que se dedicam, né, muito à obra de Ferenczi, tá organizando uma coleção em 10 volumes. Então, que é um processo dificílimo, né, tradução direta do alemão, do húngaro, né, e é um projeto caro, né, inclusive, mas não existe em inglês. Olha só. Então, o que é uma morte pelo silêncio? Né? É esse processo ativo de você não transmitir nos institutos, não citar o nome, né? E isso vai produzindo, né, algo que é diferente do recalcamento, e que eu, né, junto com nossa colega, né, Patrícia Morim, sugerimos chamar do desmentido na história da psicanálise. Né? É como se... de fato, desaparecesse. Né? Há uma clivagem na história da psicanálise que produz efeitos incríveis, Fábio. Inclusive, vou contar uma historieta pequena que é a de alucinação negativa. Tá? Alucinação negativa. Mas, então, ele sofre, né? Você falou, tem ele como matriz e Ferenczi, por que essa recusa? Né? Por que essa recusa? Porque algo ali incomodou muito, né? E talvez ainda incomode. E o que é esse algo? Não é exatamente, né, a retomada da discussão sobre trauma, ainda que ela seja central no pensamento do Ferenczi, mas me parece que isso é muito devido ao fato do Ferenczi questionar, né, as relações de poder no setting analítico. Ou seja, ele era um grande crítico e um grande denunciador, né, da tendência de uma certa psicanálise, né, na qual o analista se colocava muito destacado, né, a moda cientificista, né, muito destacado dos processos afetivos na clínica, e confundindo o que seria, né, autoridade no transferencial com autoritarismo, né? Então, o Ferenczi, ele, num certo sentido, denunciou, né, as relações sadomasoquistas estabelecidas, né, nas análises, sobretudo nas análises dos analistas.
Né? Perfeito.
Então, o Jones, né, o Ernest Jones, que foi o primeiro grande biógrafo de Freud, né, publicou ali, nos anos 50, Freud, Vida e Obra, né, 3 volumes, o Jones foi analisando do Ferenczi, a contragosto. Ele queria fazer análise com Freud não aceita e remete ele ao Ferenczi. Você sabe que naquela época tinha uma dificuldade dessa primeira geração fazer análise, né? Não tinha tempo, tinha que mudar de cidade. Então, o Ferenczi fez algumas semanas, imagino, de análise com Freud, né, o Jones com o Ferenczi, e o Jones foi o responsável por uma versão de que os últimos anos de vida do Ferenczi, nos quais ele produz a sua obra mais autoral, né, de que ele estaria delirante, né, psicótico, já sob efeito de uma doença que veio a matá-lo, que era a anemia perniciosa. E, então, toda a retomada da discussão sobre trauma, que é trauma adulto-criança, né? Analista-analisante, professor-aluno e, né, sujeito em estado de vulnerabilidade e os seus opressores.
Perfeito.
Então, é uma obra que tem um colorido, né, político muito grande, você sabe disso, né? E cuja teoria do trauma, que é uma teoria relacional, nos ajuda a pensar, inclusive, né, os processos de humilhação, né, de opressão, que sujeitos em estado de vulnerabilidade experimentam, e os efeitos disso pela via do que ele chamou de identificação com o agressor, né, que me parece que é um tema absolutamente contemporâneo, né, os efeitos da identificação com o agressor.
Uhum.
Então, né, é uma matriz, inspirou muita gente, sobreviveu, né, nessa morte pelo silêncio. Balint, na Inglaterra, que era Balint, era húngaro, né, foi um importante psicanalista, né, na escola britânica de psicanálise. Balint citava o Ferenczi e levava, né, toda a sua teoria para o Winnicott, que não cita muito, mas que é muito influenciado, né, por todo o pensamento Ferenczi. Na França, o Lacan, que lia alemão, né, tinha acesso a textos e a problemas, então todo o problema do ato na psicanálise, né, associado à técnica ativa. Toda a discussão sobre a emergência do psicanalista como, né, alguém que levou sua análise até o final. Né, as sessões de duração variável, que com Lacan acabaram se tornando sessões curtas. Então, e nos Estados Unidos, ele analisou muitos americanos e ele sobreviveu ali em estado latente, até que nos anos 1980, né, emerge com força esse movimento da psicanálise relacional, né, Relational Psychoanalysis, que assume a matriz ferenciana. Então, aí acontece, né, o que os colegas chamam de renascimento de Ferenczi, né? Esse termo é bastante importante nessa comunidade, nessa rede, por exemplo, internacional, Sandor Ferenczi, né? A ideia de um renascimento a partir dos anos 80, veja que curioso, principalmente dos Estados Unidos.
Interessante. Então, isso dá mais ou menos nos anos 80?
Nos anos 80, mas não que ele não... Tanto que as obras completas, isso tudo, o Diário Clínico é publicado a partir dos anos 80, na França, né, por iniciativa da Judith Dupont e do grupo Le Coqueron, que existe até hoje a revista, né, Le Coqueron, que traduziu e estabeleceu os quatro volumes, né, e nos Estados Unidos, pela via dos relacionais. Né,
interessante. O papel do Balint aí, só uma curiosidade, ele guarda esses, que eu lembro disso em algum lugar, ele guarda esses, o diário clínico, o Balint tem essa importância, assim, de guardar esse espólio, por exemplo, do diário clínico e esses textos, ou não?
Tem, o Balint tem essa importância, se eu não me engano, a viúva do Ferenczi, né?
Isso.
Ele entrega pro Balint.
Isso,
só que veja, o Balint guarda isso 50 anos.
50 anos.
50 anos, porque o Diário Clínico ele é de 1932.
Exato.
E ele é publicado nos anos 80,
50 Entendi.
Anos. Lembra um pouco o projeto, né, do Freud, projeto para a psicologia, né?
Exatamente.
Que é escrito em 1885, é publicado nos anos 50.
Exato.
E que influenciou muito Lacan. Então, é interessante esses movimentos, né? Mas o Balint, o tempo inteiro, né, falou de quê? Né? Falou. Qual era o projeto intelectual do Balint? Era porque na clínica, Fábio, o que, que o Ferenczi faz? Ele, de alguma maneira, ele busca ali um método possível, né, de tratamento dos chamados pacientes difíceis, né, que depois foram sendo reconhecidos como os clivados, né, os borderline.
Uhum.
Isso. Enquanto vai falar os borderlines, os franceses, os casos difíceis. Perdão, os casos limite, né?
Uhum.
Caso limite. Quer dizer, que colocavam em xeque o problema diagnóstico, do que se trata, né? Neurose, psicose, perversão. Então, ele vai desenvolvendo um modo de tratar esses pacientes e, a partir da teoria do trauma, ele chega em duas figuras, né? Regressão e o brincar, né? Que são exatamente as duas figuras da clínica winnicottiana, né? Que o Winnicott fala, regressão à dependência, né? E o playing, né? Quer dizer, o brincar em análise. né? O último livro de Winnicott, belíssimo, né? Brincar em Realidade, né? Playing in Reality. Está lá, quer dizer, o Freud, o Ferenc é categórico, né? Análise pelo brincar.
Análise da criança com o adulto, né? Tem esse título, um dos artigos dos últimos, né? Dessa série aí dos últimos geniais dele, que é a análise da criança com o adulto. Tá aí? Caiu, será?
Oi, Fábio. Travou, né?
Voltou.
Você falou, né, análise de crianças com adultos, né?
Isso.
Que é um título, é uma tradução que não é muito explícita. Na verdade, assim, é análise da criança, né, no adulto.
Análise, né, da criança com, no adulto? A Letícia está falando aqui, análise de adulto com criança.
Acho que não, hein?
É.
Acho que na edição brasileira é análise de crianças com adultos, a tradução.
Tá.
Mas a ideia é a análise, né, da criança que existe no adulto.
Adulto, exatamente, a ideia é essa. A análise de crianças com adultos.
Ficou essa. Né? Em alemão é Mit mesmo, mas que é com, né? Mas a ideia é um pouco diferente. Alguém pode dizer, ué, mas Freud não enfatizou o tempo inteiro o infantil? Sim, mas o que o Freud fazia com a criança do seu analisando, né? E a neurose infantil? O Freud criou um método que era o método marcado pelo estilo interpretativo. Então, você interpretava, né? Você falava da criança.
Isso.
Pacientes, analistas falavam dessa criança. Uhum. O Ferenc desenvolve um método inspirado na Melanie Klein, na Freud, né? Que não é de falar da criança, é de falar com a criança.
Com a criança.
E como é que você consegue acessar essa criança, né, que para ele é o núcleo sensível da subjetividade, que está clivado, né? Como é que você acessa essa criança? E não é pela via do estilo interpretativo, é pela via do estilo empático. Né? Porque senão você não tem acesso a isso. Né? Você vai... na linguagem winnicottiana seria, bom, uma análise que gira em torno do falso self, né? Vamos nós, analista e paciente, analisando, falando, mas sem nenhum contato com o núcleo sensível, que é o da onde vem a possibilidade de criação, mudança e transformação.
Exato.
Então, já nem me lembro por que a gente foi chegar na análise de crianças com adultos. Né?
Estamos em livre associação.
Pois.
O que é
muito prazeroso, né, Fábio? Muito prazeroso.
Exato. Uma das influências assim, notáveis, eu lembro que um dos pontos da livre associação foi associar com o Winnicott, né, regressão e o brincar. Isso leva a gente, né, para pensar na criança dentro da análise do adulto, né? Lembro que no seu livro, né, no Porquê Ferenc, assim, quero realmente recomendar a leitura do capítulo 3, que é a leitura do desmentido. A Verloeghem está toda muito, muito bem descrita aqui. E queria que você comentasse para a gente, Daniel, assim, que eu acho que é um dos pontos mais bonitos do seu texto, né, assim, a leitura que você faz bem didática do Ferenc, a partir ali da página 57, quando você explica os três tempos do trauma, que eu acho que é vou te pedir para explicar isso, né? O que é isso, o que são os três tempos do trauma, e te perguntar também o seguinte, você levantou uma hipótese que eu acho, né, absolutamente correta, sobre esse desmentido, essa recusa do Ferenc ao longo da história da psicanálise, que é essa história maluca do Ernest Jones, né? Essa fofoca. E a segunda hipótese tem a ver, eu acho, com a minha leitura do Laplanche, né? Que aí acaba trazendo um pouco para o recalcamento mesmo, porque o Ferenc fala essas coisas do trauma, né, sobre as quais você vai falar, falando dos três tempos, que rearticulam o trauma, a sedução, de maneira muito forte, e isso é muito intolerável né, para o próprio Freud, né, num certo sentido, assim, de retrazer a teoria da sedução que ele, né, segundo a leitura do Laplanche, tinha muita dificuldade de retomar. Né, assim, ele vai lá e recalca essa teoria. Então, isso seria também uma segunda hipótese para você, assim, essa leitura laplanchiana, né, no sentido de que recusamos, recalcamos Ferenczi, porque ele traz o horror de novo, assim, de forma muito contundente, no Confusão de Língua, no, né, no, nas reflexões sobre o trauma. São textos muito terríveis, assim, de verdadeiros, né, uma verdade dificílima, quando ele fala da presença real do adulto, abusador, principalmente. E é difícil aceitar isso, que a nossa origem tem a ver com essas coisas, né? Então, eu queria te perguntar essas duas coisas, assim, fala dos três tempos e se essa hipótese é razoável para você também.
Ô, Fábio, eu vou te agradecer, porque eu não tinha percebido que o Laplanche, ele é um herdeiro neste sentido,
super,
né?
Super!
De mostrar que o abandono da teoria da sedução, ali no século XIX, pelo Freud, né, teve consequências limitantes no pensamento psicanalítico, né? E, consequentemente, na clínica. Você tem toda a razão, não é à toa que Laplanche fala da sedução originária, quer dizer, e ele não está, evidentemente, retomando a teoria da sedução como ela foi formulada pelo Freud, assim como Ferenczi não estava retomando a teoria da sedução, né, quando ele propõe a sua traumatogênese, né, que é a teoria do trauma, de como o trauma vai se fazendo, né, em tempos. Né? Então, Laplanche é um herdeiro, você tem toda a razão, nesse sentido de... Porque ambos, né, a teoria da sedução, ela tinha um componente. Né? Isso que me parece. Depois a gente volta para o feijão com arroz, né, da teoria... Mas a teoria da sedução, ela tem um componente político, na medida em que ela está apontando, né, para o abuso promovido por relações dissimétricas, no contexto do patriarcado, né, que permitiu a Freud formular, né, a partir lá de Totem Tabu, né, a questão da violência, né, do pai, né, da violência, do falocentrismo numa cultura que ali é a cultura que ele viveu, né, século XVIII, XIX, né, XX ainda, e que nós até hoje vivemos, né, continuamos vivendo. Então, essa cultura falocêntrica e suas guerras, né, Fábio?
Exato.
E suas guerras, considerando que Laplanche é um autor mais, né, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas o Freud e o Ferenczi viveram a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, ela influenciou muito o pensamento dos dois, né? Freud com a Pulsão de Morte, a partir de 1920, né? E o Ferenczi com o Resgate de toda a teoria do trauma. Né? Então, na verdade, o que eu queria dizer é que agora eu entendo, né, o quanto esses dois autores e outros, né, perceberam que, com o abandono da teoria da sedução, havia ali uma tentativa de salvar o patriarcado.
Exato.
Não é? Exatamente. Total. E os comentadores falavam de uma outra maneira, né, que é salvar o pai.
Salvar, né, o pai.
Salvar o pai. Mas salvar o pai é salvar, tentar entender, né, de alguma maneira, que houve ali um limite, né, do pensamento freudiano, que é um limite, enfim, é um homem do seu tempo, e foi longe demais, é incrível, né, o que o Freud fez, é muito incrível.
Totalmente. Né?
Muito incrível a posição de descentramento dele para poder pensar o que ele pensou. Né? Sujeito do inconsciente, tudo... Né? De certa maneira, romper com a moral, né? Mas até um certo ponto. Né? Então, dito isso, não tinha pensado, né, Laplanche com realmente, né, sedução originária, né, e o quanto nós estamos o tempo inteiro tendo que nos haver com os efeitos, né, das relações de poder sobre as subjetividades, né, Perfeito. E o quanto isso pode ser potente, o quanto isso pode ser absolutamente patologizante, né?
Uhum.
Imitador da potência de cada um de nós. Então, dito isso, você falou do livro, né, e do capítulo 3, que realmente ontem eu estava no SEBRAP discutindo com sociólogos, né, e a nossa colega Heloísa Abdala, eles estão discutindo psicanálise e sociologia, né, tentando pensar questões contemporâneas, e não conheciam Ferenczi, e discutimos esse capítulo, né, exatamente o capítulo sobre trauma. Agora, no Brasil, eu queria dizer isso, né, ainda que o Porquê Ferenczi tenha se tornado um livro de referência, né, nós temos um time bacana de autores que vem trabalhando, livros importantes, né, vou citar aqui a Jo Gondar, né, a Eliana Reis, do Rio de Janeiro, o Eugênio Canezinho da Molinha, aqui de São Paulo, né, o Gustavo Din Gomes, né, e fora a geração que foi responsável, né, por, desde os anos 90, 1990, trazer, né, o Ferenczi para o Brasil, com Tereza Pinheiro, Joel Birman, Chaim Katz no Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Figueiredo, Renato Mezan aqui em São Paulo, né, e outras iniciativas assim, um pouco mais pontuais. Então é interessante, porque o Ferenczi ele retorna ao cenário psicanalítico pela via universitária.
Muito interessante.
Não havia lugar nas sociedades de psicanálise tradicionais, tampouco nas lacanianas, né? Então, ele entrou pela via universitária. Né?
Isso é um dado histórico importante.
Muito importante, né? Nós que somos, né, da universidade também, né? Então, a importância da universidade na riqueza da psicanálise brasileira é impressionante, né?
Total.
O que se pôde pensar sobre psicanálise na universidade. Então, eu quis dizer isso para não ficar como se... claro, né, nenhum livro ele aparece, né, exatamente do nada, né? Na verdade, um livro é uma espécie de árvore genealógica, né, que a gente vai testemunhando, né, e reconhecendo e avançando, né? Então, eu fiz questão, aliás, né, nesse livro, de citar muitos dos pesquisadores que trabalharam comigo, né? E como é uma livre docência, né, uma tese de livre docência, você tem muita gente da nova geração, né, que está trabalhando isso, e os últimos 5 anos foram muito importantes, né, para a visibilidade que o Ferenczi ganhou, né, na nossa psicanálise, em função muito do trabalho, né, desse grupo do qual nós fazemos parte, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Eu acho importante, né, a gente situar que nenhum autor ele se impõe, né, somente pela sua genialidade. Né? Ele se impõe na medida em que a gente consegue constituir uma massa crítica, né, e é um ato político também. Né? Quando você muda... E nós mudamos o cenário da psicanálise brasileira.
Total.
Cinco anos, né, mudamos o cenário. Né? Fala-se, hoje em dia, as pessoas... A gente impõe, né?
Isso.
As ideias são impostas. Né? Ninguém quer ser perturbado. Né? A gente tem que ficar na nossa comodidade, no nosso conforto, que a gente já sabe. Né? Então, um novo autor, que no caso é um novo, né, antigo, né, ele aparece quando um certo grupo tem a força de impor o seu pensamento, né? Sem, claro, que o pensamento tem que ter seu, né, sua importância. Então, por que Ferenczi? Porque ele ajuda a pensar a atualidade, e a atualidade está vinculada ao trauma. Quer dizer, falar de Ferenczi é falar dessa teoria do trauma. Deixa eu respirar um pouco.
Ótimo. Perfeito. Não, gostei muito. Só um dos nomes importantes também, a Letícia lembrou aqui, Felícia Noblor, né, que também está... foi uma das, né, iniciadoras aí, perto da Tereza Pinheiro também. Enfim, foram muito curiosa essa história, interessante esse dado histórico mesmo, assim, de que o Ferenczi, no Brasil, pelo menos, ele vem pela via universitária, né, e com você, a Eliana Schuller-Reis e a Jo Gondar, né, em especial, como eu localizo um pouco na história, assim, ele vai ganhando uma potência, inclusive na pós-graduação, né, os trabalhos que vocês orientaram e tal, e eu acho que isso determinou mesmo, assim, eu acho agora, né, um encaminhamento, assim, da circulação das ideias do Ferenc, sabe? Mais publicações, né, os livros incríveis, né, do Gustavo, do Eugênio, então, assim, que situam muito, né, historicamente o pensamento dele. Então, de fato, agora eu acho que a gente está se colocando no, na conversa, né? Assim, o Ferenc é um convidado, ele não está mais nesse lugar do louco, né, que está lá, né? Uhum. Enfim, é outro lugar.
É, e vários outros, porque se a gente for listar aqui, a gente não vai parar de falar nomes, né? Não tem, né? Renata Mello, da PUC, o Júlio Wertzmann, a Flora Tucci, vários livros, né, que vêm sendo frutos de pesquisas acadêmicas, sobretudo, né?
Perfeito.
Então, o que mostra a atualidade desse pensamento, a potência desse pensamento. Então, assim, o que eu propus ali nesse capítulo é porque, veja, a gente temos uma limitação de tempo, mas o que que o Freud faz, né? Teoria da sedução, século XIX, né? Que é essa ideia, né, do pré-sexual, sexual, então o adulto é o assédio, né? A teoria da sedução, lá para Freud, a teoria do assédio, né? Sexual, infantil. Uhum. Né? Então, a histeria viria daí, né? Quer dizer, uma criança assediada que na puberdade, então, o sexual emerge como o insuportável, não, o impensável, o traumático. Depois o Freud abandona em nome da fantasia, né? Só que quando ele e é óbvio que o Freud descobre uma coisa maravilhosa, né? Formulando a fantasia, só que isso ofusca o problema das relações, né? Dissimétricas, dos abusos, né? Das relações de poder. E aí, com a guerra, né? 1918, o Freud retoma a segunda teoria do trauma com essa problemática, né? Da pulsão de morte, como, né? Promovendo, né, esse desligamento, né, do campo representacional e essas excitações que o aparelho psíquico precisa, de alguma maneira, né, dar destinos e não consegue. Então, o trauma sempre como esse excesso de excitação não simbolizado. O Ferenczi junta, né, essas ideias a outras e formula, então, em 1931, né, ele já vinha maturando isso, né, e aí ele formula essa teoria belíssima dos três tempos, né, que eu propus nomes para cada um desses tempos. Então, ele diz assim, né, começa com o tempo zero, né, um adulto e uma criança se amam. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que ele reconhece que a criança tem a sexualidade, né, porque um dos motivos do abandono da teoria da sedução foi esse, ela era toda fundamentada no caráter bifásico, né, da sexualidade humana para Freud. Quando Freud diz, bom, né, os três ensaios, né, sobre a teoria sexual, ele fala, não posso sustentar mais essa teoria, né, porque a criança tem sexualidade, então não funciona mais daquele jeito. Mas o que o Ferenczi fala é a partir de uma ideia simples, bom, mas são regimes diferentes de sexualidade, são linguagens diferentes, né, ternura e paixão. Ok. Então, um adulto e uma criança se amam. Quer dizer, nós estamos falando de uma relação constitutiva. Né? Não existe uma criança sozinha, né, para evocar o Winnicott. Né?
Isso. Um bebê não existe.
Um bebê não existe, uma criança não existe, né? Ninguém existe sozinho, né, no fundo. Essa é a ideia. O humano ele não tem como ser autossuficiente, né? Porque ele está imerso nesse caldo de cultura, de linguagem, né, de relações. E aí ele diz, bom, então o primeiro momento é quando essa relação, né, o sujeito em estado de vulnerabilidade sofre uma violação, né, na sua integridade moral, física. Né, ele sofre uma violação. Vamos considerar o trauma sexual. Né, ele sofre uma violação. O que é sofrer uma violação? É quando o poderoso, o adulto, ele perde, né, a percepção da alteridade. Ele usa o outro como objeto. O que é abuso? O que a gente chama de abuso, né? Uma relação abusiva, é quando eu uso o outro. Né? Quando eu deixo de reconhecer, né, os desejos, o direito, né, a legitimar né, a singularidade do outro. Então, abuso é isso. Né? E aí há uma violação. Esse primeiro tempo eu propus chamar de tempo do indizível, porque essa criança ou esse sujeito em estado de vulnerabilidade nem sempre tem ferramental, instrumentos, né, suficientes para elaborar, né, e para dar sentido a um acontecimento disruptivo. Então, o primeiro tempo é o tempo do indizível. Né? O segundo tempo, que o Ferenczi vai dizer, bom, o que, que uma criança faz? E sempre lembrando, né, criança como, né, metáfora de sujeito em estado de vulnerabilidade. Ela vai procurar um terceiro, alguém em quem confia. É muito importante nessa figura da confiança que Balint vai retomar. Então, vamos imaginar, a criança procura a mãe. Criança violada procura a mãe. O tempo do testemunho. Mas ela não procura com um discurso pronto. Eu sofri uma violação. Né? Ela procura com sintomas, com dor, né? Com manifestações e expressão dessa violação que ela sofreu, que podem ser escutadas ou não. Né? Então, é o tempo do testemunho, fundamental. Por isso que existe clínica psicanalítica, porque o testemunho ele retorna. No momento que o sujeito desistir, não tem clínica. Né? Então, é o que a figura da esperança em Winnicott. Né? Enquanto né, o antissocial está ali, né, atuando, é porque ele ainda tem esperança. Né? Enquanto alguém em estado de sofrimento está ali buscando um outro, nem que seja para importunar, né, para agredir, ele ainda tem esperança. Né? É o tempo do testemunho. E o trauma vai se dar exatamente, o Ferenczi usa essa palavra, né, Verleugnung, que não é ingênuo, porque remete à perversão, o que não quer dizer que todo trauma é fruto de uma perversão, de um sujeito perverso, mas ele é sempre fruto de uma perversão institucional. Né? Uhum. É sempre. Então, sim, vou dar exemplos. Então, o Ferenczi diz, né, é uma passagem que é a passagem que é a chave, né, da teoria, que ele diz, o pior não é, né, a violação, né? O pior é a Verleugnung, o pior é o desmentido, né? Dizer que nada aconteceu ou mesmo ser castigado e punido por isso, ou seja, ser culpado pela violência que você sofreu, né? Que é o terceiro tempo do trauma, que é o tempo do desmentido. Né? Exemplo, num Brasil, né, feminicida e misógino. Né? A adolescente que sofria um abuso ia numa delegacia. Quando ia? Né? Ou, né, a enteada que sofria abuso ia falar com a mãe.
Perfeito.
Né? Uhum. Chegava a mãe diz, você que seduziu, né, o seu padrasto,
ou era só uma brincadeira.
Uhum. Ou era uma brincadeira, ou você está inventando. Né?
Isso.
Uhum. E na delegacia, né, antes da instauração da delegacia de mulheres, né, das delegacias de mulheres, o que o delegado dizia? Mas olha a tua saia.
Uhum. Né?
Então,
você provocou.
Você provocou. Né? O que você estava querendo com isso? Né? Uhum. Então, são exemplos, né, de desmentido, mas a gente teria inúmeros exemplos, como a fala, não existe racismo no Brasil. Né? Veja, que o ex-vice-presidente, né, declara na época da pandemia, né, onde o Floyd foi assassinado nos Estados Unidos e, algum tempo depois, no Brasil, um homem negro foi assassinado no supermercado. E o vice-presidente diz, não há racismo no Brasil. Quer dizer, é algo que deixa, né, o sujeito, e aí todo um povo, né, absolutamente sem chão. Né? Então, há uma perversão aí, mesmo que o sujeito, a mãe que desmente, né, não seja uma perversa, mas ela não aguenta aquilo, ela não quer perder o marido. Ou, né, no caso ali da política institucional, eu diria que há uma perversão mesmo.
Sim.
Né?
Uhum.
Não só estrutural, né, mas de pessoas, né, que levam adiante esses desmentidos. Né? No Brasil, isso vem há muito tempo, né, sempre teve, com racismo e com a ditadura e, né, uhum, e vários outros. Então, esses três tempos, ao mesmo tempo que eles nos ajudam na clínica, né, a escutar de um modo empático pessoas que têm histórias efetivamente, né, que precisam ser tratadas intrapsiquicamente, que são os efeitos do trauma sobre si, mas que precisam ser reconhecidas, né, como pessoas que passaram efetivamente por desmentidos. Se o analista não reconhece isso, ele está reproduzindo um trauma.
Perfeito.
E a psicanálise fez isso por muito tempo. Né? O caso Amilcar Lobo, que você citou, ele tem vários exemplos ali de desmentido nas análises que ele procurou, esse médico que, né, atuou em equipes de tortura. No campo político, o bacana disso é que o Ferenczi traz o desmentido, né, não como desmentido do fetiche, que era o termo verleugnung, que nós traduzimos por recusa, do modo como Freud utilizava. Não, ele traz o desmentido para o campo relacional, quer dizer, o desmentido ele é relacional. Alguém desmente outrem que é vulnerável. Né? Alguém poderoso, uma autoridade, né? Um pai, uma mãe, um professor, né? Desmente alguém em estado de vulnerabilidade.
Ele deixa de ser intrapsíquico para ser interpessoal, né? Assim, o desmentido ele ganha uma dimensão política incrível com o Ferenczi.
Que nos ajuda a pensar vários, né, várias situações. Você, inclusive, com o Congresso, né, de Psicanálise, Direito e Literatura, né, a gente discutiu racismo, tem um livro bacana que você organizou a partir dali, né, sobre psicanálise e racismo, e literatura, né, em torno do quarto de despejo. E ali a gente discutiu já, quer dizer, você vê como ajuda, né, um pensamento, uma psicanálise, as pessoas que entram em contato pela primeira vez dizem assim, nossa, que alívio. Eu estava aqui, psicanalistas, né, dizendo assim, eu estava aqui me sentindo oprimido na minha prática, não estava entendendo aquela coisa de que, né, na transferência o analista é objeto, né, ou aqui, toda uma leitura sobre neutralidade, né, abstinência, e as pessoas sentem um alívio quando leem Ferenczi, que é incrível. Né? E claro que tem efeitos intrapsíquicos, que são as consequências da clivagem, da identificação com o agressor, da progressão traumática, que aí a gente vai ter que ter uma outra conversa. É o que eu estou trabalhando agora, né? Os três destinos da identificação com o agressor, né? Que é o amor submisso, né? O ódio destruidor e o auto-ódio. Muito interessante, assim.
Muito bom. Isso vai sair em livro agora?
É um livro, né? Eu dei uma aula no curso preparatório, né, sobre isso, que são ideias que eu venho gestando, muito a partir também do contato com alguns colegas, né, com eventos, e eu achei que faltava realmente pensar as vicissitudes da identificação com o agressor.
Sim, muito bom. Gente, vocês tiveram uma palhinha, só um pouquinho, do que é ouvir o Daniel Cooperman. Né? A gente fica aqui querendo ouvir 3 horas o dia todo. Vou recomendar a leitura, que não é menos agradável, do livro dele. Ele vai passar por temas absolutamente fundamentais, assim, para vocês entenderem o Ferenczi de maneira super didática. A técnica ativa, que é um tema que vai aparecer muito fortemente, né? Assim, a reflexão sobre a técnica, a virada de 28 para aquilo que o Daniel também chamou, junto com o Luiz Cláudio Figueiredo, de ética do cuidado, no capítulo 4, por exemplo, o lugar da empatia, o lugar do tato, né, na análise. E ele termina o capítulo falando da neocatarse, do encontro com o traumático. Então, assim, vale muito a pena ler o livro. É uma introdução que vocês vão ter bem base, né, assim, a base mesmo do Ferenczi, para ir direto, claro, para o autor, ler o texto do Ferenczi, que vale muito, muito a leitura. Queria agradecer muitíssimo, a partir de um comentário que a Letícia fez aqui no início, quanto cuspe ao ver o Danúbio, que foi uma brincadeira que o Ferenczi capturou, né, uma criança que ele ouvia, né, que ao ver o Danúbio né, exclamou, nossa, quanto cuspe, e quanta coisa boa você trouxe, né, para a gente internalizar.
Antigamente era cuspe giz, né, Fábio? Agora é só o cuspe, já não sabe agora, giz mais.
Não, é o cuspe virtual, então obrigado pelo cuspe virtual aqui, pela presença de sempre, pelo carinho de sempre. Não tem como te agradecer, Daniel, assim, por, né, pelo trabalho incrível que você tem feito, né, de divulgação junto ao grupo, que, aliás, vai se reunir em São Paulo, né, esse ano, o evento...
nós vamos ter a Conferência Internacional Sandor Ferenc, no dia 29 de maio a 1º de junho, agora é de 2024, no Mackenzie, aqui em São Paulo, né?
Tá.
É um evento que para 900 pessoas. Né?
Tá, então todo mundo em São Paulo, vai ser enorme, né, o evento, estarei lá, vou apresentar um texto sobre a função órfica, né, que é um outro tema também delicioso no Ferenc, enfim, Daniel vai estar lá, João Gondar, todo o grupo vai estar lá, então a gente vai ter um momento muito bom em São Paulo, juntos, presencial, né? Finalmente. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado. A entrevista vai ficar aqui no canal, disponível para depois, vai para o podcast também. Né? Então, a gente está só encerrando num projeto de extensão da UFMG, numa parceria com a USP, né? Não é a primeira vez que a gente costura junto. Espero novas costuras sempre, né, com o Daniel, o grupo. Que está estudando esse autor tão importante, que é o Ferenc. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado, Daniel. A gente se vê na próxima. Até lá.
Obrigado, Fábio. Abraços.
Uma outra.